DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. Militares que estão no poder no Mali, Burkina Faso e Guiné-Conakry não cumprem as decisões da CDAO e a organização parece já não ter solução à vista. Em Moçambique, os deslocados de Cabo Delgado começam a fazer bilhetes de identidade.
Sem documento eu não andava. Se eu queria andar daqui para Chur, daqui para Pemba, sempre eles, aqueles polícias, me perguntavam por que você não tem documento.
Na província angolana de Moxico, cidadãos pedem a criação de mais espaços de diversão.
E se a energia não chegou? Quanto mais a questão de lazer? Tocou a hora 18, o único desporto que se conhece ali é a prática da sexualidade.
No desporto, conhece neste jornal duas equipas que vão disputar a final da Liga dos Campeões em Paris. Manhã de quinta-feira, dia 5 de maio de 2022, com a edição de Maria João Pinto, a apresentação de Brahim Adarami. A emissão começa agora. Os regimes militares que assumiram o poder no Burkina Faso, Mali e Guiné-Conakry recusaram-se a cumprir os prazos fixados pela CDAO para devolver o poder político aos civis o mais rapidamente possível. Pedem mais tempo para a transição política. A CDAO ora reage com sanções, por vezes com apelos ou mesmo com destacamento de tropas, como é o caso da Guiné-Bissau, que foi palco, alegadamente, de uma tentativa de golpe em fevereiro último. Discursando no Parlamento do Ghana, o presidente ganês, Nana Akufo-Addo, reconhece a incapacidade da CDAO de lidar com os golpistas. O também presidente em exercício da Organização da África Ocidental pede uma ação concertada dos 15 Estados-membros para travar golpes e defender o regresso à ordem constitucional. A África Ocidental está de volta às manchetes internacionais pelos piores motivos. Voltamos a ser uma região da instabilidade política e o lugar dos golpes de Estado, porque a CDAO teve uma longa e amarga experiência em fazer valer tolerância zero a golpes de Estado. O facto, segundo o coronel Costa Marfinense, o Alata Gao, prova que a CDAO perdeu a credibilidade, tem pouca influência e não defende os interesses do povo.
A CDAO semble étant composée à majorité d'États francophones.
A CDAO, como é composta por uma maioria dos Estados francófonos, os líderes destes Estados, antigas colónias francesas, dão a impressão de que a França dita à CDAO como resolver os problemas. O povo entende que, quando os líderes africanos chegam a poder, se afastam completamente deles e remam com a CDAO contra a corrente dos interesses destes povos.
Se detacha completamente avec la CDAO, rame à contre-courant des intérêts de ces peuples.
Na semana passada, na cimeira dos chefes de Estado e de governos da CDAO, na capital do Ghana, Accra, ficou claro o pouco peso que a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental tem na realidade para lidar com os regimes golpistas. Os regimes militares no Mali, Guiné-Conakry e Burkina Faso não aceitaram cumprir as recomendações da organização. Desrespeitaram todos os prazos fixados para devolver a governação aos políticos. Em comunicado, a CDAO diz que o Burkina Faso pediu mais tempo. A Guiné-Conakry expressou também o desejo de mais tempo para permitir novas consultas. E o Bloco Regional diz que não tem tido qualquer contacto com o Mali porque o país foi excluído de todas as suas atividades. Portanto, não pode fazer mais nada. O historiador marfinense Arthur Banga afirma que é necessário defender a democracia e suportar a CDAO. Primeiro é preciso analisar as causas de golpes de Estado e depois apoiar as sanções que a CDAO aplica aos golpistas. Uma opinião pública dividida dá asos aos golpistas. A instabilidade recorrente na Guiné-Bissau e os golpes no Mali, Burkina Faso e Guiné-Conakry são desafios que se colocam à CDAO atualmente. Mas a abordagem inconsistente continua a roer a imagem já manchada da comunidade económica dos Estados da África Ocidental.
Perdeu uma emissão? Encontra todos os jornais da DW África em www.dw.com/português.
O que acha da atuação das organizações internacionais e subregionais na resolução de conflitos? É a pergunta que colocamos hoje no Facebook. Cândido Kumbani comenta que essas organizações internacionais retardam o desenvolvimento local por interferência na governação. Rosário Mtepa escreve no Facebook da DW África que as organizações internacionais e subregionais quase não têm impactos relevantes, tendo em conta os sucessivos golpes de Estado no continente africano, e diz que o problema de golpes deve ser resolvido pelos próprios africanos. Saiba como pode participar no debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O governo de São Tomé e Príncipe acaba de anunciar um surto da dengue no país, com a confirmação de 30 casos. O governo diz que 4 pessoas foram internadas, mas esclarece que ninguém morreu. João Lourenço recebeu ontem, em Luanda, das centrais sindicais, um memorando conjunto destinado a melhorar as condições sociais da classe trabalhadora a nível nacional. A entrevista à DW África, Francisco Jacinto, secretário-geral da Central Sindical Independentes e Livres de Angola, explica que, no momento em que a situação laboral no país não é a desejável, é importante a abertura do governo ao diálogo. Jacinto admite novas paralisações.
A situação laboral no país não é a mais desejável, não é a mais aceitável. Os conflitos são permanentes e regulares, os departamentos ministeriais não negociam, não dialogam, o próprio Conselho Nacional de Concertação Social deixou de funcionar e nós estamos vindo alertar o Executivo à necessidade de abrir-se para o diálogo, não podia fechar.
Por seu lado, o chefe de Estado angolano pediu compreensão para que as políticas económicas em curso possam surtir efeito. Foram eleitos ontem os 17 juízes para o Tribunal Supremo de Moçambique. A eleição ocorreu no Parlamento Moçambicano, avança o jornal O País. Foram escolhidos os juízes dos Tribunais Superiores de Recursos de Maputo, Beira e Nampula. A terceira edição do Dia Internacional da Língua Portuguesa será assinalada através de 139 ações em 52 países, com Angola e o Brasil assumirem os principais destaques. Boa parte das iniciativas são organizadas em cooperação com os países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. A língua portuguesa é a quarta mais falada no mundo como língua materna, a seguir ao mandarim, inglês e espanhol, e é falada atualmente por mais de 260 milhões de pessoas nos 5 continentes.
DW África, Deutsche Welle.
O ministro da Defesa Nacional de Moçambique, Cristóvão Schume, disse que a segurança nos distritos afetados pelo terrorismo na província de Cabo Delgado continua a melhorar progressivamente.
A situação mantém-se controlada, como nós dissemos na ocasião anterior, e acreditamos que dia após dia a situação tem vindo a evoluir positivamente. Mas o que eu posso dizer neste momento é que estamos com uma situação melhor do que os dias passados.
Schume frisou também que o regresso de algumas comunidades prova a estabilidade na região. Entretanto, o governo moçambicano começou a atribuir novos documentos de identificação a cerca de 180 mil deslocados de Cabo Delgado. Estes terão perdido os seus primeiros documentos durante a fuga aos ataques terroristas nas suas comunidades. Mais detalhes com Delfim Anacleto, a partir de Pemba, a capital da província moçambicana de Cabo Delgado.
Domingos é natural de Quiterás, um posto administrativo localizado no distrito de Macumia. Atualmente vive no centro de reassentamento de Maropa, em Chiúr, onde diz possuir uma circulação condicionada devido à falta de documento de identificação que os terá perdido quando fugia da incursão terrorista à sua comunidade.
Sem documento eu não andava. Estava muito apertado, eu não andava nem aonde, sempre sofria. Se eu queria andar daqui para Chiúr, daqui para Pemba, sempre eles me colava aqueles polícias, me perguntava por que você não tem documento. Eu respondia, me caiu. E eles não aceitavam. Se eu dizer que, epa, não tenho documento, o documento todo já caiu, eles não aceitavam. Epa, até que eu pagava mesmo porque estava a sofrer.
Moné Moussa também relata dificuldades devido à ausência de documentos de identificação.
Eu aqui não vivia bem sem documento, porque queria andar na minha província, mas ali não andava normalmente. Estive a ter medo de circular ali, porque não tive documento.
Muitas vítimas de terrorismo em Cabo Delgado vivem indocumentados devido à perda dos seus documentos durante a fuga aos ataques ou porque, de facto, nunca foram registados. As autoridades do setor de registro e notariados revelaram que as conservatórias dos distritos afetados pelo terrorismo tiveram os acervos documentais destruídos e colocam muitos residentes sem documentação. Para reaver os documentos, o governo iniciou esta quarta-feira uma campanha de registro e atribuição de cédulas pessoais e bilhetes de identidade aos deslocados internos. António Supeia é secretário de Estado em Cabo Delgado e dirigiu o lançamento da campanha no distrito de Xiure.
A iniciativa de devolver as cédulas pessoais e bilhetes de identidade permitirá o gozo pleno dos direitos fundamentais decorrentes da nacionalidade, direitos de personalidade e de cidadania que assistem a todos os moçambicanos.
Durante cerca de 3 meses da campanha, deverão ser emitidos e atribuídos 180 mil novos documentos de identificação. Um alívio para quem viu a sua movimentação limitada devido à falta deste documento. Nesta, que é a segunda fase de documentação das vítimas de terrorismo, o processo tem lugar nos distritos de Xiure, Anquab e Metuge. Numa iniciativa de gênero que decorreu entre 2020 e 2021, foram emitidos e entregues às vítimas de terrorismo 102 mil documentos de identificação. Delfim Anacleto, DW.
E de Moçambique rumamos para Angola. Cidadãos na província angolana do Moxico clamam por mais espaços de lazer. Especialistas alertam para os impactos negativos da falta de atividades recreativas. Um trabalho de Georgina Malonda.
Sem parques, bibliotecas ou cinemas disponíveis, as mães da capital provincial do Moxico, Luena, têm vindo com as suas crianças no Monumento à Paz, no centro da cidade. Não é a opção mais segura, lamenta Cidália Roque, dona de casa de 23 anos. Gostaria de poder levar os 3 filhos a um parque infantil.
Eu aconselho ao governo para poder pôr segurança aqui no Monumento à Paz, meter mais parque de diversões para crianças. Não tem sítio bom para relaxar e passar aquele o ar livre, brincarmos, não temos isso.
Os habitantes de Luena querem mais espaços recreativos. É o que pede também o professor Alegria Fernando, que lamenta a proliferação de espaços de consumo de bebidas alcoólicas na cidade.
Nos últimos 2 anos, abriram aqui mais de 10 bares e nenhum espaço de lazer, nem infantil, nem para adultos. Até porque também eu acredito que se constitui em uma grande oportunidade de negócio. Se alguém abrir aqui um grande espaço de lazer, com certeza iria render.
Para o professor de Educação Física, Celestino Hilário, a solução deve passar pela promoção de atividades desportivas.
Noutras províncias tem aí o desporto escolar, campeonatos. Aqui praticamente não se faz sentir isso. E são coisas que, de certa forma, ocupam os jovens. Todo jovem que ouvir que há um campeonato de futebol ou de basquetebol, amante dessa modalidade, obrigatoriamente vai sentir obrigado, passo aqui a repetição do termo, a formar uma equipa e se inscrever.
Segundo o sociólogo André Upit, a falta de espaços recreativos e atividades de lazer na cidade é o reflexo de um problema mais profundo, a debilidade das infraestruturas, e pode ter sérias consequências.
Bairros em que até aqui continuam às escuras e se a energia não chegou. Quanto mais a questão de lazer. Tocou a hora 18, o único desporto que se conhece ali é a prática da sexualidade. Depois notamos um conjunto de crianças a carregarem outras crianças ao colo.
Também a psicóloga clínica Nerina Chimboma alerta para os efeitos negativos da falta de opções de diversão na juventude.
A falta desses espaços tem feito com que muitos jovens prefiram ficar fora do Moxico e também tem sido um fator que aumenta tanto na prostituição e outras consequências.
O diretor municipal da Juventude e Desportos, Carlos Bango, garante que há medidas em curso para reverter a situação, incluindo a construção de um novo cinema.
Como temos poucos sítios de lazer e é mais frequente, claro que isso não dura, então há toda a necessidade para aumentarmos mais esse sítio de lazer. Assim poderá ter o tempo suficiente para a durabilidade. Falando de cinema, é um caso que já temos debatido. No programa do governo da província existe este, só temos um cinema.
Do leste de Angola para a DW, Georgina Malonda.
DW Notícias.
Na Tunísia, o partido de Estoriano, Livre, anunciou uma marcha para 15 de maio contra a iniciativa presidencial de escrever unilateralmente uma nova Constituição da República. A 25 de julho do ano passado, Kais Saied, presidente da República, decretou o estado de emergência e assumiu plenos poderes para recuperar a paz, diz ele, uma decisão que teve amplo apoio popular, embora a maioria dos partidos a descreva como golpe de Estado e exija um diálogo nacional, inclusive para sair da crise. O exército russo realizou um exercício militar ontem, onde simulou o disparo de mísseis com capacidade nuclear no enclave russo de Kaliningrado, situado entre a Polónia e a Lituânia, revelou na quarta-feira o Ministério da Defesa da Rússia. A Polónia e a Suécia, em parceria com a União Europeia, organizam hoje uma conferência internacional de doadores para a Ucrânia. A iniciativa visa fornecer apoio humanitário aos ucranianos. A ex-presidente da Finlândia, Tarja Halonen, disse na cidade da Praia que o seu país e a Suécia vão pedir a adesão à NATO na primavera. Tarja, que se encontra em Cabo Verde numa visita de trabalho, acrescentou que finlandeses e suecos apoiam a adesão à Aliança Atlântica. No desporto, o Real Madrid e Liverpool vão disputar a final da Liga dos Campeões. Ontem, o Real Madrid conseguiu virar a eliminatória com o Manchester City num jogo escaldante. António Deus, isso mesmo, foi um partidaço.
Foi uma das meias finais mais inacreditáveis da história da Liga dos Campeões. Depois da vitória por 4-3 em Inglaterra, o Manchester City, com o golo do argelino Mahrez, vencia por 1-0 no Santiago Bernabéu aos 89 minutos. Mas num espaço de 60 segundos, Rodrigo, avançado brasileiro do Real Madrid, empatou e virou o jogo, atirando a eliminatória para prolongamento. Ao minuto 103, Ruben Dias rasteirou Karim Benzema dentro da grande área e da marca de grande penalidade, o avançado francês fez o 3-1 e somou o 15º golo na competição. Com a vitória por 6-5 na eliminatória, é a 17ª vez que o Real Madrid chega à final da Liga dos Campeões, onde vai medir forças com o Liverpool. Os Reds e os Blancos já se defrontaram por duas vezes na final desta competição. Em 1981 ganhou o Liverpool, em 2018 levou a melhor o Real Madrid. A final da Liga dos Campeões joga-se no dia 28 de maio, em Paris, França.
DW, Espaço do Ouvinte.
E no Espaço do Ouvinte hoje perguntamos o que acha da atuação das organizações internacionais e subregionais na resolução de conflitos, ou seja, golpes de Estado também. Recebemos muitos comentários nesta manhã. Por exemplo, La Fubale diz que organismos internacionais, ou seja, subregionais também, não conseguiram resolver problemas de golpe de Estado, sobretudo no Mali, Guiné-Conakry, Burkina Faso. É preciso que a CDAO assuma as suas responsabilidades perante a situação em que estes países se encontram. Alberto Rondino também comenta no nosso Facebook, diz que devolver para o quê? Quando o povo é maltratado e os dirigentes no poder não ligam nada e essas organizações existem só quando o povo cansa e faz o contrário dos interesses das organizações que essas organizações reagem. Também recebemos comentário de António Macucha, que diz que os militares devem deixar de governar e por isso que essas organizações que vão trabalhar na Europa e deixem a África em paz. Recebemos comentário de Rosário Mtepa, de Josué Subuna, e outros internautas. A todos que participaram nesta emissão, muito obrigado pela vossa participação. Não se esqueça que notícias estão em constante atualizações em dw.com/português, também no nosso Facebook. À noite, Raquel Loureiro volta com o jornal. Bom dia, um abraço forte.